Nosso entrevistado é o coordenador da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Arthur César da Silva, que vai trazer algumas orientações para este domingo de eleição. Senhor Arthur, o eleitor deve levar o título e um documento com foto ou somente um vai estar valendo nesse segundo turno?
Verdadeiramente, o ideal é que o eleitor leve os dois documentos. Não é obrigatório o título de eleitor, né? Mas o Tribunal Regional Eleitoral recomenda que o eleitor, além do documento oficial com fotos, também leve consigo o título de eleitor, porque nele contém dados importantes, como o número da zona eleitoral e o número da sessão, para que ele melhor possa se localizar na hora de votar.
Pois é, muitos eleitores tiveram essas dificuldades na hora de votar exatamente porque só levaram um documento com foto e eles não sabiam onde votavam. Então, por isso, é importante a pessoa portar o título, não é isso?
Exatamente. A função do título eleitoral é exatamente esta, é possibilitar que o eleitor ele saiba o local da sua votação. E, inclusive, contém também o número de inscrição para aquele eleitor que, por exemplo, for justificar, estiver fora do seu domicílio eleitoral, ele precisa necessariamente saber o número do seu título eleitoral no momento de justificar.
E que tipo de documento, Arthur, o eleitor deve levar? Me refiro ao documento com foto.
São os oficiais, né? Carteira de identidade, carteira de motorista que tenha foto, passaporte, carteira funcional, não pode ser nem carteira estudante, nem crachás.
Estamos conversando com o senhor Arthur, que é coordenador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. E o que vai acontecer caso o eleitor esqueça o documento? Ele pode voltar em casa?
Bom, se o eleitor, chegando ao local de votação, ele não está portando o documento oficial com foto, não há problema, ele pode ir em casa buscar esse documento e retornar, não há nenhum problema, desde que esteja dentro do horário até as 17 horas.
E o eleitor que perdeu o título, do primeiro turno para cá perdeu o título, ele consegue obter os dados sobre onde vota no site da Justiça Eleitoral?
Consegue, ele tem duas opções, ele pode acessar o site do TRE-DF ou mesmo fazer um contato por telefone na nossa central de atendimento ao eleitor, pelo telefone 3441-1000.
Senhor Arthur, qual foi a abstenção no primeiro turno das eleições aqui em todo o Distrito Federal?
A abstenção no primeiro turno foi de 15,44%. 283.177 eleitores deixaram de comparecer às urnas.
Esse percentual está dentro da margem que geralmente é verificada nas eleições aqui em Brasília?
Está dentro da média das últimas eleições, como a de 2006, para o primeiro turno.
E quem não votou no primeiro turno pode votar agora?
Não há problema nenhum, são pleitos distintos. Quem não votou no primeiro turno poderá votar normalmente no segundo turno, depois ele deverá, aliás, justificar sua ausência ao primeiro turno indo ao seu cartório eleitoral.
E quem não justificou no primeiro turno está habilitado a votar do mesmo jeito?
Está, porque ainda está no prazo da justificativa. Ele não tendo justificado até esse momento, pode votar normalmente agora no segundo turno e deverá comparecer ao cartório eleitoral até a data do dia 2 de dezembro, porque o prazo previsto é de 60 dias após o dia da eleição.
Estamos conversando com o coordenador do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal, senhor Arthur César da Silva. E a expectativa em relação ao feriado? O senhor mencionou que a abstenção no DF foi em torno de 15%. A expectativa da Justiça Eleitoral é de que essa abstenção aumente em função dos feriados?
Há uma projeção de que esse índice aqui ele aumente. Imaginamos que o índice de abstenção para o segundo turno deve se aproximar da casa dos 19% aos 20%, por conta exatamente do feriado, né? Um feriado prolongado, e também pelo fato de que historicamente, o segundo turno reduz um pouco também o interesse do eleitor, porque agora são menos cargos, né, para votação.
E por serem apenas dois candidatos, no caso do DF, o processo de votação vai ser mais rápido? Qual a estimativa de tempo que a Justiça Eleitoral prevê para o eleitor fazer suas escolhas dentro da cabine?
No primeiro turno, nós trabalhamos um tempo realmente bem considerável, em torno de um minuto para cada eleitor na cabine de votação. Agora, por serem apenas dois candidatos, vai reduzir bastante esse tempo. Com certeza nós vamos finalizar o processo de votação, bem como o de apuração, bem antes em relação ao primeiro turno.
Agora, esse domingão aí mais tranquilo, os pais podem levar crianças para votar? Elas podem, por exemplo, digitar os números pelo pai, já que só são dois candidatos, o processo é mais simplificado?
A Justiça Eleitoral recomenda que os menores permaneçam longe da urna, do local, da cabine de votação. A não ser, evidentemente, que seja uma criança de colo, que ela não possa ficar distante do pai ou da mãe. Mas se for uma criança que possa aguardar o seu pai, sua mãe, um pouco distante das urnas, é recomendável exatamente para que a gente consiga manter o bom andamento dos trabalhos, para que não haja tumulto e nem demora em razão das filas que existem, né?
Seu Arthur, idosos, grávidas, as mães que estão amamentando e os portadores de necessidades especiais, eles têm algum atendimento diferenciado no dia da eleição? Eles pegam fila, têm que se identificar?
Não, eles não pegam fila, não. No caso deles, há o atendimento preferencial. O mesário, constantemente, ele faz uma triagem nas filas e aquele que tem necessidades especiais, ele se manifesta e, consequentemente, o mesário vai dar prioridade a essa pessoa, sendo portador de necessidades ou uma mulher grávida.
Nossa entrevista é com o coordenador do TRE do Distrito Federal, o senhor Arthur César da Silva. Em relação ao primeiro turno, o Distrito Federal teve uma eleição tranquila?
Nós tivemos uma eleição razoavelmente tranquila, não diria muito tranquila, porque nós tivemos um acompanhamento bem próximo das polícias, tanto federal, civil e militar, e é inevitável que não haja ocorrências. E nós tivemos algumas, um número considerável, mas assim, dentro daquilo que também historicamente nas últimas eleições tem ocorrido.
E quais foram as ocorrências mais comuns registradas no primeiro turno?
Nós tivemos registradas 50 ocorrências. Na sua maioria foram exatamente referente à boca de urna, no número de 21 delas, e 14 ocorrências por compra de votos.
E tudo foi devidamente acompanhado, processos foram abertos.
Exatamente. São todos, esses processos todos estão em tramitação na Justiça Eleitoral. Foram essas ocorrências registradas no dia e estão sendo devidamente acompanhadas e os processos instruídos. Então, realmente, são todas elas ocorrências em apuração.
Agora, não custa nada lembrar, senhor Arthur, o horário da votação desse domingo.
O horário de votação é das 8 horas da manhã até as 17 horas.
E quem chegar depois das 5 pode esquecer, vai ter que justificar.
Exatamente. Os portões dos locais de votação, eles se fecham às 17 horas. Então, passado esse horário, o eleitor deverá, então, justificar a sua ausência.
Brasília registrou um recorde em relação à apuração do resultado?
Esse trabalho aí é muito eficaz e conseguimos nos posicionar em primeiro lugar dentre as unidades da federação no término do trabalho de apuração, né? Nós encerramos a apuração dos votos exatamente às 20 horas e 41 minutos, em primeiro lugar, enquanto que o segundo foi, me parece, próximo das 21 horas.
Então, o eleitor de Brasília já vai saber, por volta das 8 horas da noite, quem é o seu novo governador.
É, nós esperamos até um pouco antes das 20 horas, exatamente porque teremos uma votação mais rápida. Então, imaginamos que antes das 20 horas já saibamos quem será o futuro governador.
Agradecemos muitíssimo a gentileza do senhor, senhor Arthur, que é coordenador da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que fez esclarecimentos relevantes para os eleitores que votam neste domingo. Muito obrigada, senhor Arthur.
Obrigada, senhora.